Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, para variar, né?
Para variar, é.
Faz assim, uns 10 anos, né?
Um dia, quem está do meu lado é o Pierluigi, já o outro dia já não, é o Pierluigi. Já
tá, tá certo. Agora, na realidade, esse programa, se você está ligando pela primeira vez, ele se destina a tirar dúvidas, principalmente, de internautas e usuários de computadores principiantes. São aquelas pessoas que estão começando agora a comprar um computador, a começar a usar o computador para mandar a foto do netinho para não sei quem e assim por diante, né? Então, na realidade, o computador está sendo um monstro meio que sagrado que está atrapalhando a vida de muitas pessoas, porque deveria ajudar, mas na realidade atrapalha. E às vezes ajuda consideravelmente.
É, às vezes a gente tem a impressão de que se a vida fosse mais simples, ela seria muito melhor, não é, Pierluigi?
Com certeza.
Mas infelizmente ela não é, e para a gente poder lidar com as dificuldades do dia a dia, não há dúvida que o computador é uma grande ferramenta. E se você não for fugir dessas dificuldades, você fatalmente acabará não tendo que fugir também do computador, tá certo?
É, ele condiciona a gente a certas coisas. Bom, mas não é só para tirar dúvidas também, é para esclarecer, para passar notícias. Hoje nós temos uma entrevista bastante interessante a respeito de uma maneira de como eliminar papel da sua vida, ou seja, começar a usar o computador forma...
É só para vocês terem uma noção, né? O computador, uma das grandes utilizações do computador, que cada vez mais se sedimentou, se firmou nos últimos tempos, foi o serviço de e-banking, né, que é o serviço bancário via internet. Então, praticamente hoje, todos os grandes bancos oferecem esse serviço. Eu, por exemplo, praticamente já não sei mais o que é ir numa agência bancária, porque se eu preciso de um pouquinho de dinheiro, normalmente a gente usa esses caixas eletrônicos. E qualquer outro tipo de transação bancária, normalmente pagamentos, transferências, DOCs, etc., a gente acaba fazendo, na grande parte das vezes, através ou do telefone ou principalmente do computador, onde você tem uma visualização melhor das transações que estão sendo realizadas. Bom, de qualquer forma, esse serviço, né, que o computador trouxe para dentro de casa, eu diria, é um caminho sem volta. E essa entrevista, fiquem atentos, hoje tem a ver exatamente com mais um serviço interessante que o computador aliado à internet pode trazer e facilitar a tua vida aí do dia a dia.
É, daqui a pouco nós vamos falar então com o Marcos Nader, mas por enquanto, se você quiser mandar, enviar alguma dúvida ou tiver alguma dica muito interessante sobre a internet, alguma informação que você queira compartilhar com os outros ouvintes, basta nos mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Repetindo,
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, por favor, no assunto escreva Plug Eldorado. Pode escrever qualquer assunto. Olha, meu computador teve um chilique, vírgula, Plug Eldorado. É a sua senha...
Ou entre parênteses, ou tracinho, não importa.
É sua senha para dizer, eu não sou um spam. Porque a quantidade de spam que a gente recebe é um negócio assim, fantástico. É mais ou menos na proporção de 80 para 1. É uma coisa assim, não, gigantesca.
Então,
né?
Assim, se você tiver, ou quiser ter, vamos dizer, mais chances de ter o seu e-mail lido aqui e... Às vezes respondido, outras vezes não, porque a gente nem sempre tem a resposta para todas as dúvidas. Então, nesses casos, a gente acaba lançando as dúvidas no ar, né? E aí outros ouvintes que fatalmente já passaram por problemas semelhantes acabam também nos enviando e-mails para ajudar a esclarecer a sua dúvida. Então, se você quiser ter essa chance de ter a sua dúvida, a sua dica, ou até a sua contribuição dada aí via e-mail, a chance dela ir ao ar, né? Então é interessante que você coloque Plug Eldorado no campo assunto.
Aqui o Evandro Tadeu, de São Caetano do Sul, ele diz o seguinte: sou um iniciante cheio de dúvidas. Bom, eu sou um usuário muito experiente e também cheio de dúvidas, viu, Evandro? Quer dizer, as dúvidas não são exclusividade dos iniciantes. Meu computador é novo. Eu tenho não faz um mês. E o antivírus que eu uso é o AVG 7.5. Quando eu ligava meu computador, ele ficava carregando, carregando, carregando e não entrava na área de trabalho. Enfim. Então liguei na loja onde comprei o mesmo e falei com o técnico. Ele me disse que era vírus. Beleza. Essa brincadeira ficou em R$100. Como eu sou iniciante, quero que vocês tirem minha dúvida. Isso que aconteceu com o meu computador realmente pode ser vírus? E o que fazer quando isso acontece? Desde já, muito obrigado, o programa é ótimo, muito bem. O sistema operacional dele é XP, é
tá
Windows
bom.
XP.
Olha, realmente pode ser. Em primeiro lugar, Evandro, o melhor juiz dessa questão é você mesmo. O computador foi para a loja, eles disseram que era vírus, te cobraram lá uma certa taxa, agora você tá querendo provavelmente saber se você foi engabelado pela loja ou não, né? Quer dizer, pro pessoal da loja. Eu acredito que não. Principalmente você, verificando que seu computador não apresenta mais o mesmo problema. Seu computador voltou sem esse problema, então é sinal de que alguma coisa na loja eles fizeram. E o que eles fizeram provavelmente foi restaurar o Windows num ponto em que ele funcionava ou até reinstalar o Windows sem afetar os seus arquivos originais, os seus arquivos de documentos e configurações. Isso é possível também. Agora, quando que o Windows apresenta algum problema durante a inicialização, que era o problema que o seu computador estava acusando? Quando que isso acontece? Há várias situações que provocam isso. Uma delas, com certeza, também, né? Uma dessas situações também é vírus. Muitas vezes um vírus mexe com alguns programas, ele afeta alguns arquivos, alguns programas fundamentais para o funcionamento do Windows e até para a inicialização do sistema. E quando você passa um antivírus, por exemplo, o AVG, como você diz que tem, o AVG ele tenta limpar esses arquivos. E na maioria, na esmagadora maioria das vezes hoje em dia, ele não consegue mais, como antigamente era possível, remover apenas o vírus sem afetar a originalidade do arquivo que estava sendo infectado ou que estava infectado. Então, muitas vezes, os programas antivírus, eles acabam, para eliminar, para erradicar aquele vírus, erradicando também, eles acabam deletando, apagando os arquivos que estavam infectados. E se algum desses arquivos era fundamental para a inicialização correta do sistema, então, é óbvio que aí, depois ele ter erradicado o arquivo, o sistema operacional, no caso o Windows, apresentou problemas como você estava mostrando ou dizendo aqui para a gente. Então, é bem provável, sim. Há outros fatores que provocam isso, mas no seu caso é bem provável que tenha sido um vírus.
Existem antivírus que funcionam como um médico louco, né? Que chega e fala, você tem um tumor no cérebro, vamos tirar o cérebro.
Tira o cérebro, aí, pronto. É mais ou menos
aí,
isso.
Está certo, o tumor é eliminado, né? Agora, o Joel Serafim, de São Mateus, ele é um ouvinte assíduo e está com uma dúvida. Eu tento baixar um programa desses sites que disponibilizam software gratuitos. O site direciona, escolhe o local para salvar, e em pouco tempo começa a fazer download. Aí aparece a mensagem que o Windows está sendo encerrado e reinicia o computador. Pode ser um vírus ou um spyware? Como posso solucionar uma vez que não consigo abaixar um antivírus ou um anti-spyware pela internet? É lógico, né? A gaveta está fechada com a chave dentro. Né?
Então vamos lá. Você diz que entra num site...
Começa a fazer o download.
Vamos à origem, provavelmente, do problema, né? Quer dizer... Programa desses, tenta baixar um programa desses sites que disponibilizam softwares gratuitos. Veja, desses sites, que sites são esses que você andou entrando, o Joel? Porque, veja, há sites relativamente confiáveis. Então, se você entra, por exemplo, num Baixa Aqui, se você entra num Tudo Grátis, se você entra num Tocos,
Super
Downloads... Alguns desses, vamos dizer, depósitos de softwares, a maioria deles, inclusive, softwares freewares ou até aqueles
sharewares,
né? Então, provavelmente você não vai encontrar nenhum problema em baixar programas dessa natureza, tá? Programas gratuitos a partir desses sites. Agora, por outro lado, existem sites que prometem, muitos deles nem cumprem, a disponibilização de programas gratuitos, programas comerciais, desses que se você for comprar são caros, então vem lá o tal do programa, mais o Keygen ou Crack para ele, ou coisa parecida, né, que são os destravadores, ou número serial, enfim. E aí, na hora que você entra nesses sites, muitos desses sites são sites armadilha, são sites que contêm nas próprias páginas do site scripts maliciosos, scripts que podem fazer o seu computador adquirir ou pegar um vírus. Então veja, Joel, se foi esse o seu caso, se você entrou num desses sites, é sim bem provável que você tenha o seu computador tenha contraído um vírus a partir de um desses sites, tá? Agora, como resolver o problema?
Pede para um amigo baixar no computador dele.
Exatamente.
Gravar o antivírus e o anti-spyware num CD ou num disquete até e passar para o seu computador,
isso,
né?
Não... É, se você, por exemplo, pega um AVG, não você, porque você está sem acesso à internet, inclusive, mas se você entra, por exemplo, pede para um amigo entrar no site do AVG ou no site do Avast,
né?
Você pode baixar um desses antivírus gratuitos. Ele vai gravar para você num CD. Se for o Avast, é importante que ele também peça para você um número de registro, né? Porque apesar do Avast ser gratuito para uso doméstico, é necessário um número, que eles fornecem também gratuitamente, tá? Aí o seu amigo vai pegar esse número e vai dar para você esse CD com esses dados, né? E o programa instalador. O próprio Avast, por exemplo, no momento que ele é instalado, depois que era instalado, melhor dizendo, ele propõe um escaneamento total da máquina no próximo boot, né? Na próxima vez que você desligá-la e ligá-la novamente. E você aceite isso. Aceite, ele vai fazer esse escaneamento, às vezes demora horas até, para que o escaneamento se complete, e ele vai detectar os vírus que eventualmente possam existir no seu computador, erradicá-los. E aí depois você vê o que está acontecendo com o seu sistema. Se ele continua sem entrar na internet, se ele continua apresentando situações anômalas, enfim. Você dá uma olhadinha. Se o seu sistema tiver ok, ótimo. Se não tiver, às vezes é até o caso de você ter que reinstalar o Windows, até mantendo as configurações, reparar o Windows na realidade.
Agora, uma segunda hipótese. Você só entrou em sites limpos. Você não foi contaminado por nenhum vírus. O teu computador está ótimo, só que você não consegue terminar um download. Dá uma olhadinha,
por favor. Ele diz que não é só o caso de não terminar um download, pelo dia. Ele diz que o computador não desliga, né?
Não.
Ele reinicia.
Começa a fazer o download, aparece a mensagem que o Windows está sendo encerrado e reinicia o computador.
Tá. Isso para mim é aquele Blaster, como é?
Blaster. É um antigo vírus.
É um vírus relativamente antigo que se pega na internet. Ele coloca um reloginho assim, o seu computador está sendo desligado, vem um cronômetro regressivo ali, você perde totalmente o controle do teclado, a não ser ficar olhando lá para a tela, que nem bobo, e ver o Windows ser encerrado. Se não me engano, é W Blaster o nome desse vírus. Então, tudo que eu falei é válido,
sim,
tá? Só que além disso, você vai precisar baixar também um patch, né? Um remendo, uma vacina, entre aspas, que é a correção para esse vírus para o Windows, para a sua versão de Windows, e isso você faz a partir do próprio site da Microsoft.
Da Microsoft.
Tá? Para que ele não volte. É uma falha que o Windows tinha, né? Na realidade, isso agora obviamente já foi corrigido, mas até uma certa versão do Windows havia essa falha. E esse vírus, tal do
WBuster, se
aproveitava dessa porta de entrada e causava exatamente esse sintoma.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores que podem ser Intel ou AMD, de vários modelos. Uma memória aí, com certeza, acima de 1 GB. discos rígidos de capacidades de 100, 120 GB para cima, e todos eles, é óbvio, com um Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Em compensação, nós temos aqui o Rubens Colonese, vulgo Rubão, que diz que ele ouve o nosso programa e não entende absolutamente nada do que a gente diz.
O que é uma coisa absolutamente normal, né? Tá certo?
Deixa eu explicar uma coisa muito, muito, muito engraçada que aconteceu com o Tarcísio e comigo. Na hora que a gente foi lá no Teatro Sérgio Cardoso, recebeu tal prêmio lá da APCA.
O tal prêmio, né? Não, ou APCA, o prêmio APCA, da APCA, é, exatamente. Não é, é aquele... tal prêmio, um prêmio, né? Grande prêmio.
Então, várias pessoas foram premiadas, inclusive pessoas famosas, Bibi Ferreira, Lígia Fagundes Telles, o Guto Lacasa, e todo o pessoal da Globo, da Record, tá. Mas o mais engraçado foi o seguinte, o que ganhou o prêmio de melhor montador de filme, que aliás foi naquele filme... Como é que é?
Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Montagem do Tropa de Elite.
É. O melhor montador, na saída, cruzou comigo, falou, pena que minha mãe está no banheiro. Eu falei, mas por quê? Porque minha mãe é ouvinte do programa de vocês. Minha mãe não perde um programa sequer, ele quer cumprimentar vocês. E depois fiquei sabendo que ela cumprimentou você, né?
Aí
Tarcísio?
Você foi no banheiro, tá certo? E a mãe dele, eu acho que saiu. Obviamente, banheiros diferentes, espero. E aí a mãe dele achou, e ele, né? Me achou. Né? E aí veio conversar, assim...
E ela não tem computador.
Dizendo que gosta muito do programa, não entende nada também, mas gosta muito do papo. Né? Então foi bastante interessante.
Ele diz aqui, o Rubens, que não entende absolutamente nada do que a gente diz, mas ele aproveita os infodrops, que tem aquelas dicas de internet que a gente dá, muitas delas sugeridas pelos ouvintes. E ele diz, seria possível fazer um índice por assunto no infodrops? Olha, eu comecei... a fazer o índice, mas realmente, olha, o tempo está tá escasso, né?
O nosso problema maior é tempo, viu, o Rubens, ou Rubão, se você preferir assim. Na realidade, não só o índice, a gente está devendo um bom índice, ou até um mecanismo interno de busca,
Isso tem tempo.
Que a gente está pegando carona no Google, né, Pierluigi? Mas o índice e até uma melhor organização e apresentação do site... Né? A gente está devendo há um bom tempo aí para os nossos ouvintes e internautas que costumam visitar lá o site. Mais um pouquinho de paciência, né? Não vamos prometer quando nem o prazo, mas com certeza a gente vai mexer ainda nesse site para facilitar a tua vida, a vida de você aí que o visita, tá bom?
Agora, diz aqui a Márcia Regina de Santana, São Paulo. Estou com um problema que eu não consigo resolver. Adquiri um notebook da Asus, aquele de 7 polegadas, aquele pequenininho.
Sei.
Que tem o sistema operacional Linux.
Uhum.
A linguagem dele é toda em inglês. E o teclado não entende a sofisticada linguagem portuguesa.
Certo.
Será que existem atalhos para que eu possa escrever com os acentos e cedilhas na nossa língua? Olha, existem, Márcia. Não são coisas muito simples. São, por exemplo, se você digitar... Alt e sinal de maior, por exemplo, sai um cedilha. Agora, depende também da configuração do teclado. Então,
da distribuição Linux que foi colocada lá no computador.
Então,
né?
Você vai ter que procurar.
Eu não fuço muito com Linux, mas eu acredito, Pierluigi, que deva existir também no Linux algum utilitário, como existe no Windows, para configuração de teclado.
Não. No meu não tem.
Não, você não achou no
seu computador? Eu tenho um Asus desse, eu tenho esse computador, sei, também com Linux, e eu fui descobrindo as combinações de tecla que dão...
O seu é com Linux também?
Com Linux também.
E você, através das combinações de teclas, o Alt 166, por exemplo... Alt... Sei,
exatamente, tá, essas coisas.
É aquela mesma, vamos dizer, aparentemente tabela que existia na época do DOS, ou não? Há algumas diferenças.
Mais ou menos isso. Mas, por exemplo, se você digita Alt A ou Ctrl A, não, Alt A, Alt A ou Ctrl A, não lembro agora, sai o A com acento agudo, entendeu?
Então, tem algumas combinações de teclas que permite a obtenção dos caracteres acentuados.
Mas não existe, mas nesse Linux que eu tenho, pelo menos, eu, olha, o que eu andei lá dentro.
A parte de configurações.
Procurei, não achei a maneira de colocar o famoso ABNT ou coisa desse tipo.
Ou então aquele internacional, né?
É.
Porque no caso, quando os teclados não são ou não seguem o padrão ABNT, a gente deve escolher o teclado internacional. Então é um teclado, por exemplo, que se você digitar a tecla referente ao apóstrofo e depois uma vogal do tipo E, A ou E, ou A, E ou O, ou I ou U, qualquer vogal na realidade, o apóstrofo seguido de qualquer vogal vai fazer aparecer a vogal acentuada.
Sim, com, né? Acento agudo.
Com acento agudo. Ou o apóstrofo C, aparece o C cedilha.
Exatamente.
Então, quando a gente configura o computador para o teclado internacional, e é claro que nesse caso o seu teclado deve ser o teclado não ABNT, aquele teclado que não tem as letras acentuadas no próprio
nas teclas.
Nas próprias teclas, você consegue acentuação usando essas combinações. Né? Então, precisaria também dar uma checada, uma verificada se isso acontece no Asus dela.
No meu não acontece.
No seu não acontece.
Eu vou fazer uma coisa, viu, Márcia Regina? Eu estou lançando essa dúvida ao ar. O pessoal mais prático em Linux deve saber certamente qual é o caminho. Aí o pessoal manda uma resposta para nós, e tanto o Pierluigi quanto a Márcia Regina.
E outra pessoa que a gente pode tranquilamente consultar é justamente a pessoa que te forneceu esse Asus, não é, Pierluigi? Que é o Douglas Ferrante.
Ele também apanhou.
Ah, ele também apanhou e não resolveu o problema. Você não, já ligou para ele, ele também não conseguiu resolver o problema.
É, a coisa tá esquisita, mas certamente tem um ouvinte que sabe disso.
Às vezes existe o problema e a solução está sendo inventada e a gente está atrás dela. Né?
Agora, com certeza absoluta, é bom que todos os ouvintes saibam que aquela espécie de aspas simples, porque tem aspas duplas, são dois risquinhos lá no alto. Um risquinho só no alto chama apóstrofo.
Isso.
Porque é o que o Tarcísio falou. Porque eu recebi um e-mail de uma redação do que é o apóstrofo. E um aluno respondeu que apóstrofo é um dos 12 amiguinhos de Jesus que estava naquele jantar que foi fotografado pelo Michelangelo. Ou seja, isso. Um cara desse tem que fuzilar.
Ele está completamente fora de tempo e espaço.
Tempo e espaço.
Fotografado pelo Michelangelo naquele
errou
jantar.
Errou o pintor, errou a técnica de reprodução.
Errou tudo. Consegui. E principalmente errou a palavra, apóstrofo, né? Tá certo.
O Júlio César, de Carapicuíba, diz: existe algum curso gratuito pela internet ou alguma apostila prática sem muita complicação? Curso gratuito do que, Júlio César?
Tá. Cursos gratuitos, apostilas...
Ou existem aos montes.
É, como eles próprios dizem nesses sites que fornecem isso, os tutoriais, né? Sobre vários assuntos, programas e assuntos de internet ou não importa. Tem aos montes. Se você está procurando algum específico, olha, eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, tem um que é o www. Entra nesse site, procura ali o que você está procura por ali o que você quer. É www.apostilando.com.br. Esse é um deles. Tem dezenas de outros. Esse está me ocorrendo agora, por isso que eu estou passando.
Ele é bastante
completo.
Agora, por exemplo, se você quer uma das palavras mágicas para achar coisas gratuitas e para achar cursos é a palavra tutorial.
É tutorial.
Tutorial.
Você entra
mágica
no Google, escreve tutoriais gratuitos download. Pronto. Escreve essas três palavras mágicas. Tutoriais gratuitos download. Então ele vai te remeter a sites a partir dos quais você provavelmente vai encontrar diversos tutoriais sobre diversos assuntos diferentes, gratuitos e disponíveis para download.
O Marcos Fernandes de Carvalho pergunta: olá, professores, o que vem a ser um scrap?
O scrap, assim, o ponto que eu saiba, é um recado. É um... Né? Um recado, uma coisa assim.
Mas scrap é um recado assim, é um rabisco. Quer dizer,
é um recado meio rascunhado, aqueles recadinhos.
Garatuja, não tem.
Inclusive, antes do Orkut ganhar a repercussão que ganhou aqui no Brasil e, portanto, ganhar merecidamente uma versão brasileira escrita em português do Brasil, especificamente, aqueles recados, né? Tal fulano deixou um recado para você e tal. Na versão original, em inglês, eles eram traduzidos ou escritos como scraps.
Sim, tanto é que a lista era o scrapbook, né?
É, scrapbook.
O livro de recados.
Né? Então, o scrap é um recado, né? E diz ele que para quem gosta de scrapbook, principalmente para aqueles que gostariam de se iniciar nessa arte...
Não, esse não é ele que diz.
Ah, não, tá, tem aqui...
Essa é a Paula Ashizumi.
A Paula Ashizumi Allegretti. Sete. Tá certo. Então, para quem gostaria de se iniciar nessa arte, né? É só, ou só para aprender a dar um toque especial àquelas fotos, também especiais, como é o meu caso, manda uma dica de um site muito legal, segundo ela. Com vários U's e vários I's e vários T's e vários O's na palavra muito. É www.scrapbookbrasil.com. Tá? Então, essa foi uma dica dada pela Paula Hashizumi. Então tá aí, aproveita essa dica para você que perguntou também o que, que vem a ser um scrap, não é, Perucci?
É, exatamente, é uma dica interessante que ela acaba de nos passar. E aqui, só para encerrar esse bloco, diz aqui o Carlos Muniz: gostaria de tirar dúvidas sobre meu computador novo, com 312, 80 HD, Windows Vista. Quero saber se tenho que aumentar a memória do computador, pois fiquei sabendo que tenho que aumentar a capacidade para melhor desempenho.
A resposta é sim.
É, eles dizem, estou usando como veio da loja. A resposta é sim.
Sim.
Se você está com 312...
Com 312, a gente está deduzindo que 312 megabytes seja a memória RAM, né, a RAM instalada no seu computador. Visto o que você está usando o Windows Vista, né?
Isso é um trocadilho, Tarcísio?
Não, mais ou menos. Eu acreditaria, né, eu arriscaria dizer que 312 megabytes talvez, claro, com certeza vai fazer, o computador vai rodar, está rodando com Windows Vista, mas com certeza também se você aumentar isso, no mínimo para 512, eu diria até para 1 gigabyte, daí para cima, começar a pensar nessa hipótese, você vai estar com um computador mais bem preparado para rodar o Windows Vista, tá bom? Então, a resposta é sim. Eu acho que o desempenho vai melhorar realmente se você aumentar a memória do computador.
Agora, não desligue o rádio nesse momento, que nós vamos a um rapidíssimo intervalo, mas temos uma entrevista muito interessante com Marcos Nader no segundo bloco. Até lá.
Até já.
Você ouve Plug Eldorado.